NFL 11.
Olá a todos, bem-vindos ao podcast NFL 11. Estamos de regresso, mais um episódio. Chegamos aos dois dígitos, episódio 10 da temporada, quando olhamos para mais uma semana de jogos, mais uma oportunidade de falarmos sobre aquilo que aconteceu no relvado, algumas decisões e todas as narrativas e mais algumas que se despoletam nesta fase da competição, quando estamos aqui na transição da semana 5 para a semana 6. Antes disso, mencionar aqui obviamente que este podcast é patrocinado pela BetClick e que, como habitual, estou aqui eu, André Amorim, juntamente com Nuno Félix e Pedro Fernandes. Meus amigos, vamos saltar para os palpites, como é habitual, onde já temos 324 pessoas inscritas. Eu ainda acho que até o final da época ainda vamos aos 400, com alguma sorte.
É pá, sabes tu que estavas a começar a frase e eu já estava. Vamos chegar aos 500.
E aos 500, eu também fui para os 500.
Eu também fui para os 500. Pá, porque imagina, porque vamos continuar a ter jogos a boa hora, depois tens semana de Thanksgiving, que aquilo são 4 ou 5 dias seguidos, no Natal e passagem de ano é tudo nosso também, por isso eu estou confiante que até ao final da temporada estão os 500. Por isso o pessoal que está lá é chamar amigos, famílias, cães, gatos e tudo para votar. Vamos lá embora.
Só já agora, só uma curiosidade, porque não nos estão a ver, o Pedro Fernandes, para todos aqueles que estão a pensar, continua de tronco nu este episódio, sim. Ok? É só, só aqui uma...
Eu acho que para aí duas pessoas estão com isso na mente, estás a ver?
Epa, é,
pelo menos duas pessoas.
Todos aqueles que estavam a pensar nisto, e eu acredito que...
Sejam pelo menos dois.
Pelo menos muitos dois. Daqueles 324.
Não, mas olha, no meio desses 324... Houve aqui dois que destacaram esta semana, são os nossos vencedores da semana, empataram com um registro de 11 vitórias e 3 derrotas. Foi uma semana complicada, também aqui para nós, mas já lá vamos. Foi o Chico, o Nuno, e foi o J. Miguel B., ambos com esse grande registro, sendo que o Chico e o Nuno... Chico Nuno é muito bom. Acabou por ganhar porque acertou... O fator desempate é basicamente o total de pontos do Monday Night Football e neste caso ele teve mais próximo.
Posso só fazer aqui uma confidência? Eu até esta semana eu nunca meti o total de pontos, eu meti o resultado e aquilo deixava, não percebi porquê. Portanto, eu metia, por exemplo, 31-30 e aquilo deixava. Só hoje, a pensar já no da próxima semana, é que percebi que aquilo pedia o total de pontos. Muito obrigado.
Não desagradeças, pá, olha-te ao espelho, estás a ver, fala contigo, acho que é mais isso. Não, mas olha, nos nossos palpites, também não foi uma semana brilhante para nenhum de nós, Pedro Fernandes com o 50%, 7 em 7, eu e o Nuno com um 8 em 6, tendo que o Nuno teve 1 para 1 nos seus Lone Wolves e deu ali uma namus nos Saints sobre os Patriots, eu tive 2 em 3, mantendo aqui o meu registro, desde a semana 2, acerto pelo menos aqui sempre 2 Lone Wolves e os meus números nesse alinhamento estão tão ridículos, acho. Sim, que
2 em 5 por norma.
Não, por acaso não, olha, até vou aqui ver.
O Mourinho está com para cima de 50%, está a 56%. Nós temos mais, mas nós nem metade das tentativas temos.
O Pedro está 2-3 na temporada, tu estás 4 em 6. Eu estou 9 em 16. Isto é incrível. Aqui é a diferença. Aqui é a diferença. Mas pronto, foi uma semana com muitas surpresas e já vamos falar, obviamente, sobre todos esses jogos, sobre os nossos Lone Wolves, o que é que também nos levou, se calhar, aí por aí. Mas o primeiro segmento vai para mim, para a frase da semana. Era um jogo muito antecipado, em particular pelos comentários que o Sr. Sean Payton fez sobre Nathaniel Hackett, do coordenador ofensivo dos Jets. Depois Aaron Rodgers apareceu qual defensor do seu treinador a dizer ao Sean Payton para guarda o nome do meu treinador e mantém-o fora da tua boca. A realidade é que não tivemos Aaron Rodgers no relvado, mas tivemos os Jets e os Broncos, com os Jets a ganharem 31-21 e no final Robert Saleh cumprimenta Sean Payton e diz-lhe stay humble, continua humilde. Esta lição é old school.
Esta lição é incrível. Esta lição é que é mesmo uma daquelas frases que depois o Sean Payton não tem matéria para responder.
Matéria, é muito bom.
Não tem, porque imagina, está a correr tudo mal. O ataque continua a ser uma sombra do que aquilo que se achava. A defesa então é horrível. A equipa num todo parece desorganizada, não parece uma equipa física. Eu não digo que são a pior equipa da NFL, mas estão muito perto disso, e eu acho que para toda a gente que achava que Sean Payton era um deus, acho que tanto, e ele próprio devia achar isso, pelo menos é a ideia que eu tenho, estamos todos a voltar um bocadinho à terra e a ficar, está, stay humble,
O Sean
pensar um
Payton
bocadinho.
entalou-se à grande com esses comentários. Acho que saiu mesmo muito, muito ao lado e saiu-lhe mal. E para um treinador também com a experiência que o Sean Payton tem, acho que isso não, acho que não devia ter acontecido. Mas já agora, os Jets, e virando para o jogo, os Jets, pá, Breesall, não é?
Máquina.
Máquina, 22 tentativas de corrida, uma média de 8 jardas por tentativa de corrida. Epá, é brutal. Mas o próprio Zach Wilson, que acaba, epá, pronto, lá está, não tem um registo fantástico. Não, para mim, não é quarterback titular da NFL de todo. Mas acho que a derrota semana passada com os Chiefs deu ali uma. Epá, uma boa vibe a estes Jets. Eu não sei se o balneário já acredita um bocadinho mais, ok? Um bocadinho mais. Se acha, aliás, isto acaba por ser aqui uma vitória. Eu trago uma estatística engraçada. Os Jets estão 6-0, ou seja, 6 vitórias e 0 derrotas, quando marcam mais de 23 pontos desde o início do ano passado. Ou seja, há mesmo um problema de meter pontos em cima, ou seja, do ataque marcar pontos, porque a defesa, pá, a defesa está lá, tem estado lá, bem ou mal, melhor hoje, pior amanhã. Mas isto foi um jogo, epá, entre duas equipas fraquinhas em que aconteceu muita coisa, muito, muito fumble, muita
Muitos
coisa de
turnovers.
muito turnover. Epá,
Sim.
houve muita, muita ação, sempre coisas a acontecer, mas mais para o pior futebol americano do que para o melhor.
Sim, mas acho que os Jets souberam interpretar melhor o jogo, não é? Eu acho que é um pouco isso, e é o que tu estás a dizer. Os Jets têm ali um molde que podem vencer partidas, porque a defesa, se jogar de forma consistente, que é outra coisa que não têm feito, podem manter a equipa nos jogos. Pois o ataque precisa de correr a bola. E aqui ali o Zach Wilson fazer um passe na mousse que permita à equipa manter-se viva. Os Broncos, eu arrisco-me a dizer, tu estavas a falar disto, esta sentença, antes de começarmos a gravar, que os Broncos podem ser a pior equipa da NFL. Eu não sei se estou preparado para dizer isso no computo geral daquilo que é a equipa, mas estou super tranquilo de dizer os Broncos são a pior defesa da NFL. Aquilo é um autêntico passador. É que não param nada. Aquilo. Pá, e o bode expiatório no final da época nunca vai ser o Sean Payton. Eu não acredito que o Sean Payton seja despedido. Mas o Vance Joseph não vai lá estar para o ano. Não
Entretanto, o que
vai.
tens é se continuar a correr mal, vão limpar a casa. O Judy e o Sutton são trocados. A única peça intocável pelo que tem saído é o Surtain. Sem ser isso, tudo
Pá,
para
que
troca.
já agora vou enterrar o Surtain nos Broncos, vou enterrar ali uma
Vão.
carreira.
Vão. Pelo
O
menos
Pedro
por
está
agora,
triste, o
parece.
Pedro está triste.
Epá, estou um bocadinho, mas por outro lado, vais ver o jogo que ele fez com o Garrett Wilson e esqueces-te um bocadinho, né? É meter um gajo no bolso, pronto, acontece.
Sim, mas olha, também tentado também bem ali no lado dos Broncos, o Nick Bonito, já agora, também só para dar aqui outro nome para quem está connosco também acompanhar, ele tem estado bem. Acho que vai no segundo jogo consecutivo com mais dois sacks e tem sido aqui talvez também um elemento em destaque na defesa de Denver. Mas pronto, isto é uma grande lição de humildade para os Denver Broncos, depois de mais esta semana. Eles que vão estar em destaque na próxima semana e vamos tê-los na Eleven, mas já lá iremos. Vamos passar aqui para um outro segmento e vamos falar aqui de alguma muita preocupação por motivos diferentes, ok? E aqui neste segmento temos quatro jogos e vamos jogo a jogo falar um pouco sobre aquilo que vimos. O primeiro deles é os Saints sobre os Patriots, 34-0. Preocupação e saúde, pela saúde e o bem-estar, neste momento, para mim, de Bill Belichick. Depois de ter tido a pior derrota da sua carreira, né, na semana passada contra os Cowboys, volta a ter uma derrota pesadíssima, a pior em Foxborough, no Gillette Stadium, desde a era de Bill Belichick, acham que é a altura de uma mudança drástica em New England?
Sim, eu acho que isto, já agora, eu acho que isto levanta a velha questão, não é? Isto, Bill ou Tom, não é?
A Mas não achas que isso é injusto?
Porquê? Porquê é que é injusto?
Sabes que
na
eu...
realidade, tu tens um Tom Brady que está lá e começam a sair reportes, ouvi um ex-jogador a dizer que o Asante Samuel, ex-corner dos Patriots, lhe dizia que era que ouvia o Bill Belichick, mas na realidade que o balneário seguia era o Tom Brady, não é? E saem.
Porque o Bill nunca teve a liderança de ser um homem que se, de ser um senhor que leva os homens todos atrás dele. Simplesmente
Então
ele era.
tem o quê?
Tem a parte tática,
Tática de uma defesa que leva 34 a O em casa?
É pá, está bem, estamos a
Toda
falar agora,
arremendada.
estamos a falar da
Toda
carreira dele.
arremendada.
Ele pega no Greatest Show on Turf e não faz nada. O ataque dos Rams é o melhor do coisa. O Tom Brady é incrível, mas não marca pontos contra os Rams. Por exemplo, na última, quando ganharam o Sean McVay. As Super Bowls também são ganhas pelo Bill Belichick.
Sim, eles aparecem. Eu
Vamos
estava-te
ter
a dizer.
atenção.
Eu estava-te a dizer que eu acho que é injusto, porque é um bocadinho a mesma coisa de compararmos quem é o greatest of all time, não é? É o Brady, já agora, não há dúvidas. Mas tu comparas com o Joe Montana, são eras completamente diferentes do futebol americano. Tu daqui a 10 anos vais comparar o Mahomes, que provavelmente pode ser o único a suprimir todos os feitos do Tom Brady, vai ser ingrato, porque a NFL hoje em dia defende muito mais o quarterback do que há 20 anos atrás,
Então,
quando o
mas é
Tom
o
Brady
quê?
apareceu.
É o Bill Belichick que parou no tempo?
Mas isso talvez, imagina.
Tens o executivo Bill Belichick está a fazer um pior trabalho do que o coach. Também,
É
ele tem
isso.
muitos
A
contratos maus
equipa. A
e tem
equipa.
muitas escolhas más. E ele
Não,
também é
e a
GM.
equipa é desprovida de talento. Não há talento. Diz-me um receiver em condições destes Patriots.
Ah, disseste em condições, estragaste logo, porque eu ia te dizer, mas disseste em
Exato, eu
condições.
também tinha aqui. Qual é que tu ias dizer? Ias
É o
dizer.
Juju com o mais velho.
O agente Bourne, o Kendrick Bourne, opa, não, tipo, não há talento na equipa. Defensivamente tem boas peças, mas só por si não chega. Eu sei que muita gente olha
Mas já
para o Mac
agora, isto é uma
Jones e o
equipa
culpa.
feita pelo Bill.
É
O
verdade, ele
Bill
tem
fez
ónus,
esta equipa.
por isso é que ele tem ónus e tem culpa nisto tudo,
Sim,
não
e
é?
por isso é que eu estou a dizer, o executivo é pior do que o coach, porque eu acho que o coach não mudou, e se calhar o facto de ele não ter mudado assim tanto o discurso não tem o impacto que tinha há 20 anos atrás, quando ele começou esta brincadeira. Mas eu acho que é mais o executivo, porque depois ele conseguia taticamente ter alguns resultados e não está a conseguir ter. E claro, imagina, o Tom Brady tem todo o ónus ofensivo, não tira nada. E até mesmo a própria liderança, como tu estavas a falar. Mas acho que dizer que é Tom Brady ou Bill Belichick é conversa, sinceramente, é uma conversa parva, de quem não quer ver isto da maneira geral que é, que foram os Patriots, uma dinastia que tu não querias porque um quarterback joga bem a bola.
É verdade, mas acho que no final é uma equipa, mas tu tens tipo um jogador que fez história de um lado, que saiu e que vai para o outro lado completamente novo e que consegue ganhar, ok? E tens um treinador que dentro de determinadas condições consegue efetivamente criar uma dinastia, pá, e uma dinastia de 2 décadas, não é? Mas ao mesmo tempo fica sem o quarterback. Epá, e colapsa tudo, tudo, tudo.
Sim, imagina, não acho que tenha colapsado tudo. Acho é que as coisas têm empeorado e não tens visto tipo saída do buraco, não é? Acho que é mais isso. E neste momento a culpa não é só do Mac Jones. Era isso que eu queria passar aqui para quem nos está a ouvir. O Mac Jones é um dos protagonistas, tem culpa, mas aquela linha ofensiva é má, não conseguem correr a bola, a defesa está toda remendada neste momento. Há problemas ali graves.
Sim.
Mas pronto, já
Zero
percebemos.
touchdowns nos últimos 34 drives.
Sim,
Ok?
já percebemos que há claramente ali grandes problemas e nós vamos ser nós a encontrar forma dos solucionar. Foi uma grande cabazada, mais uma que os Patriots levaram. Agora, eu acho que é a altura do Bill mostrar se consegue sair deste mal-estar que está a passar em New England. E é assim, 20 anos ali de vento e popa, tudo a correr bem. Agora toda a gente está a olhar e está a saborear este momento, porque ver os Patriots na mão de baixo Sabe, obviamente, bem a quem viu tantos feitos da organização New England. Vamos saltar aqui para outro jogo: Colts 23, Titans 16. Aqui a minha alguma muita preocupação é pela saúde do Sr. Anthony Richardson. E eu aqui quero trazer um dado que encontrei pelo Twitter, que é basicamente que os Colts sabiam disto e ignoraram isto. Porque o Sr. Anthony Richardson, desde 2018, teve um problema no joelho, um problema no ombro, depois em 2019, problema no ombro, 2021, hamstring, afastou-o de 4 jogos, uma conclusão, não o afastou de nenhum jogo na altura, 2021, mais para o final, novamente o joelho, e desde que chegou à NFL, já foi o tornozelo, já foi uma conclusão, e agora é novamente o ombro direito que lhe dá aqui problemas. Ou seja, há claramente um problema crónico de lesões com Anthony Richardson. Vocês acham que isto vai dar alguma grande limitação àquilo que é aqui a carreira, o ramp-up, digamos, da carreira de Anthony Richardson?
Imagina, é complicado prever. Eu acho que imagina, se tu fores ver um jogador, o Frank Gore tem uma das carreiras de college football mais amaldiçoadas de sempre. Chega à NFL e raramente falha jogos. Portanto, é só esperar que isto seja o mesmo, apesar de não estar a começar da melhor
Não
maneira.
está mesmo a
Não
começar da
está
melhor
mesmo.
maneira.
Porque imagina, porque eu acho que. E nós já temos a oportunidade, e eu falei isto várias vezes até com o Félix, que é o Anthony Richardson não é cru, ele sabe, ele não tem a experiência, e por isso é que eu acho que se isto de certo modo interromper esse possível essa subida de nível e de aprendizagem do quarterback, é uma grande pena, porque eu acho que, e vimos nos vários jogos, ele não é incrível já, mas tem todo o potencial para ser.
Sim, isto só para uma nota. Eu tinha aqui escrito, por causa deste jogo, agradecer aos deuses do banco. E a realidade é verdade, por causa do Gardner Minshew e do Zach Moss. Houve. O Zach Moss, quem é que esperava isto do Zach Moss? O Pedro não era de certeza.
Ele levantou o dedo. Aí, meu, isto era tão bom se estivéssemos a fazer um videocast. Era tão bom.
Se isto alguma vez vir a videocast, eu vou tipo com as mãos atadas uma à outra, que é para não me fazer porcaria. Só falo porque tem de ser.
De preferência, estamos-te atrás das costas para podermos dar uns caldos. Tu não te podes defender, tá? Era maravilhoso. Não, mas
Olha,
olha,
e sim.
eu entendo o que é que tu dizes. Eu acho que só prova mais uma vez a importância de tu teres profundidade, não é? E é engraçado, numa semana em que eles pagam do Belo ao Jonathan Taylor, é o Zach Moss que aparece com uma coqueluche do jogo corrida e o Minshew a guiar, a fazer o que tem a fazer no relvado, não é?
Super competente, e já agora, só para finalizar, por causa do Zach Moss, foram as primeiras, o primeiro jogador, o primeiro running back a ultrapassar as 100 jardas de corrida contra os Titans desde a primeira jornada do ano passado, ok? Portanto, é só aqui uma nota.
Coisa linda, coisa linda. Vamos saltar para outro jogo. Jaguars 25, Bills 20. Alguma muita preocupação pelos adeptos, pelos jogadores defensivos dos Bills. Mais 2 lesões depois, na semana anterior, terem perdido o Tre'Davious White, perderam Daquan Jones agora e Matt Milano, ambos para a temporada. Esta é aquela fase da época. Se as primeiras 4 semanas são a do não vamos fazer overreactions, não é? A partir de agora é aquela fase da temporada em que vemos equipas legitimamente boas a serem prejudicadas pelos deuses do futebol americano, que infelizmente não conseguem salvaguardar a saúde de todos. Acham que estas perdas, em particular a de Matt Milano, vai impactar muito daquilo que são os Buffalo Bills defensivamente, acima de tudo?
Imagina,
Imagina,
estávamos
não
os
há
dois com a
hipótese.
mesma reação a
Não
assinar
há hipótese.
positivamente,
E
eu
se
e o
tu vir
Pedro.
já o jogo contra os Dolphins, os 3 melhores defensores dos Bills foram o Milano, o Daquan Jones e o Gregory Rousseau. E praticamente não jogaram este jogo. Uns começaram, mas também não acabaram. Acabaram e saíram cedo. Foi um jogo muito complicado para os Bills. Notou-se o cansaço da viagem. Havia alguns problemas com o relvado, que eles estavam a dizer que estavam a jogar, parecia cimento, aquela relva. Isso também não percebo. Também acho que o relvado não é igual ao de um estádio de futebol. Eles até agradeciam, quase. que fosse, mas os Bills levaram uma coça física, eu acho que não estavam preparados para aquilo. E depois, taticamente, eu senti muitos tiros nos pés, quer ofensivo, porque para além de não conseguirem correr, não houve nada de passos curtos para ser uma extensão da corrida, e defensivamente, parecia que primeiro, houve uma utilização máxima de outside zone por parte dos Jaguars, porque é isso que tem destruído o ataque dos Bills. E por outro lado, foi sempre que havia blitz, especialmente na segunda parte, sempre que havia blitz por parte dos Bills e que eles percebiam, Trevor Lawrence nem brincava. Calvin Ridley, estás a ver? Mais ou menos, se for blitz, já sabes. Bola pingada, toma. Eles têm pelo menos 4 ou 5 destas, porque primeiro estava contra o Kyrie Elam, problema, e depois houve uma quase no final do jogo que é contra o Micah Hyde. Tu fazeres um blitz com o teu safety a cobrir o Calvin Ridley é das coisas mais ousadas que eu já vi. E correu mal já agora, porque
Não,
não faz
correu.
muito sentido. E eu acho que
Correu, correu, correu.
perderam por culpa dos deuses, entre aspas, mas mais por culpa própria, porque taticamente não conseguiram lutar contra Doug Peterson e companhia. Olha.
Sim, e dá-me só um segundo, Nino.
Sim,
Perderam
sim.
também, porque tem, e quero destacar aqui pela positiva, a defesa dos Jaguars. Não tentaram ser too much. Foram aquilo que tinham que ser. Se vocês forem ver mesmo no jogo, eles nunca foram demasiado. Eles não meteram o Josh Allen numa posição em que ele tinha que transformar em Super Saiyan. Basicamente foi isto. Eles nunca foram demasiado. Eles não têm um único sec. Eles simplesmente contiveram o Josh Allen no pocket, fizeram o que tinham para fazer e foram altamente competentes. Já agora, a defesa dos Jaguars, se jogar como unidade, eu acho que pode ser das melhores defesas da NFL. Têm é que jogar enquanto unidade e não ser ali um bando de jogadores soltos. Falta algum. Um alfa no pass rush, eu acho que o Pedro diz isto desde o início da temporada, mas de qualquer das formas gostei muito. Tem ali uma oportunidade de jogarem dois big boys no meio, usarem depois ali o Josh Allen, o Trevon
Trevor Walker.
Walter e o Chesson ali numa brincadeirazinha, porque qualquer um deles também pode cair em cobertura. Pá, muito, muito interessante o trabalho defensivo também de Jacksonville.
Sim, estavam a falar de correr e estavam a falar de conter o Josh Allen, e eu lembrei-me porque isto apareceu. Nós estávamos a fazer o jogo e isto apareceu lá. O Josh Allen marcou touchdown de corrida. Foi o 41º touchdown de corrida da carreira do Josh Allen, que está em terceiro no ranking de sempre de quarterbacks em termos de corrida. Cam Newton em primeiro, destacadíssimo,
Destacadíssimo, não é?
destacadíssimo, com 75. Em segundo, já digo, vou deixar a pergunta para o Pedro. E em terceiro, o Josh Allen com 41 touchdowns. Em segundo, está um jogador com 43. Quem é?
Eu sei, eu não vou dizer que eu vi
Pá,
esta estatística com o Nuno.
eu tenho ideia de estar a ver o vosso jogo e ver
Para nós, o choque foi o Lamar não estar sequer.
O Lamar é mais jardas que touchdowns, porque depois chega à red zone e o Lamar não corre tanto. Este ano está a correr, mas não corria tanto na red zone porque é mais condensado.
Eu simplifico,
Mas
é o Steve Young. É o
é,
Steve
pá,
Young.
eu ia puxar o Cole Pepper. Eu pensei no Steve Young, mas ia puxar o Cole Pepper.
Com 43, ou seja, é um recorde que o
Bem.
Josh Allen vai bater, só que o Cam Newton foi quase o dobro.
Inacreditável mesmo, inacreditável. O Cam Newton também sempre foi mais correr a bola do que a passar, não é? Por isso foi uma tirada aqui para o menino. Olha, último jogo aqui neste, alguma muita preocupação. Raiders 17 sobre os Packers 13. Preocupação pela saúde dos adeptos dos Packers, porque o amor está a ser cruel para eles. Cinco interceções e um touchdown nas últimas 2 semanas. Oh, os Packers parecem-me uma equipa que estão a complexificar demasiado aquilo que têm para fazer, em vez de simplificarem o seu jogo. Este jogo estava à mercê deles, completamente. Eles invadiram Las Vegas. Havia mais adeptos dos Packers do que adeptos dos Raiders no Allegiant Stadium. Apontamentos rápidos aqui desta partida.
Jordan Love sempre que o passe é para mais de 5 jardas é um problema.
Parece
Eu
o
não vou
Bryce
puxar
Young.
a brincadeira do Blake Bortles, que era fazer o passe para a frente era complicado. Mas o Jordan Love está com dificuldades. É assim, eu acho que não é, por um lado eu quero dizer que é natural, por outro lado ele tem muito tempo de banco. Não sei se é bom ou não, mas tem muito tempo de banco e muito tempo a aprender. E se calhar já não devia estar a fazer estes erros. Se calhar devia. E ainda está mais atrasado na progressão do que aquilo que eu achava. Por isso é dar tempo. Os receivers têm de continuar a melhorar. O Christian Watson é claramente o número um, mas entretanto tende a envolver mais. E não sei se é envolver tanta gente como eles envolveram, se é envolver mais gente, alguns jogadores, para tentar criar esta química, porque química com 7 ou 8 jogadores a receber a bola num ano só é complicado. Por isso acho que é importante eles fixarem-se. Acho que o Aaron Jones tinha ajudado bastante neste jogo, ele estando fora, não só prejudicou a minha fantasy, mas também o jogo.
Não, tu, pois eu lembro-me de ver posta Fantasy, tenho que mencionar isto. Tu estavas com o, só te faltavam uns pontos, tipo 7 pontos, ou o que era, não era?
Eu não fui ver, não fui ver. Não interessa.
Pá, eu lembro-me de ver isso
Porque eu
antes
achava que
do
com uma
Monday Night.
semana e meia, praticamente, porque eles vieram de quinta-feira. Não, não. Eles
Eles
vieram na
vieram do
segunda.
Thursday Night. Thursday
Eles
Night.
vieram do Thursday Night, pronto, e tiveram tanto tempo para descansar que eu achava mesmo que ele ia jogar, sério, achava mesmo.
É.
E pronto, e depois na altura já não fui a tempo de tirar.
Eu voltei a ser salvo esta semana pelo Monday Night. A semana passada foi a defesa dos Seahawks. Esta semana foi o Josh Jacobs.
Máquina, máquina. Ninguém te salvou, foi daquela surrada que levaste, não é?
Sim, em que tinhas
Epá, isso
mesmo
me...
assim o Zach Moss no banco, não
E
é?
tive o Zach Moss no banco.
Sim,
Juro-te,
mas
isso aí tu davas a qualquer pessoa.
eu
Qualquer.
nunca tinha visto, a sério, eu nunca tinha visto. Tu, foi a promoção do Pingo Doce, foi 170 pontos, 169,99,
É que foi mesmo
mas
179,99, estás a ver?
99. Mas se
Coça,
tu
pá.
tinhas ultrapassado os 200 pontos, que é inacreditável.
Yeah, é verdade. Mas sabes uma coisa? Eu tenho o Zach Moss. Porque há bocado perguntaste quem é que acredita no Zach Moss. Eu tenho o Zach Moss em duas das nossas três ligas. E usei-o numa e pensei, pá, eu não vou meter as fichas todas no mesmo jogador, eu gosto de diversificar. Pá,
Percebo.
34 pontos numa. Nessas nossas duas ligas, na 16 e na de 14, eu fiz 158 e na de 14 contra ti 169,99. Foram mesmo duas abadas
Está forte.
à grande, mas pronto, isto já sabemos que fantasy algumas semanas são assim, estás nos 169,99, outras vezes estás
Houve
outro
há
lado.
semanas em que
Acontece.
começas o Jordan Love como eu, há outras em que não.
Ai,
Muito
isso é
tenso
muito
começar o
tenso,
Jordan
muito
Love.
tenso.
Então,
Estás
estás
mesmo
mesmo
tens.
desesperado, não é? Estás
Já?
mesmo
Yeah? Mas pronto, faz parte. E quem joga fantasy sabe disso. Às vezes estamos tão des... É tipo raspar o tacho. Queimado. Tipo queimado, o arroz queimado lá embaixo. Acontece a todos.
Às vezes é o melhor.
Vamos seguir em frente e vamos aqui para outro segmento, que é o segmento esclarecedor. Porque foram três jogos onde não houve dúvidas, onde ficou bem alinhado quem é que é a melhor equipa. E obviamente vamos destacar só aqui alguns pontos. Os Lions, resultado capicua contra os Panthers, 42-24. Os Dolphins, 31-16 aos Giants, nem tiveram que se esforçar, a realidade é essa. E os 49ers, 42-10 aos Cowboys no Sunday Night Football. Uma liçãozinha também ali para Dallas, com os 49ers a assumirem-se semana após semana como a melhor equipa da NFL. Apontamentos principais e que vocês destacariam aqui destes jogos.
Os 49ers são a melhor equipa da NFL, ponto. Era o que eu tinha para pa dizer.
Até eu pergunto assim: como tu para 49ers?
Não é com Daniel Jones?
Não, esse, mas
Ah,
esse não
deixa-me
é.
dizer-te uma coisa.
Daniel Jones e Dak Prescott? Ainda para mais o Dak Prescott andar a namorar uma latina. Disseram que ele estava a elevar o seu jogo por causa disso. Se calhar não. Se calhar
Mas se
não, né?
calhar não. O
Não
Dak
conhecia
Prescott,
essa notícia.
eu disse isso quando estávamos a fazer o jogo, já tinha dito isso a semana passada. Os Cowboys não ganham nada com o Dak Prescott.
Eu tenho aqui 2 pontos. Primeiro, eu gostava de ver uma defesa All-Star para tentar parar este ataque dos 49ers. Gostava. Imagina, sem se contar com as defesas dos 49ers, que tens dois ou três que se calhar iam para essa equipa de All-Star, uma defesa de All-Star para tentar parar o Kyle Shanahan. Com este ataque, mesmo como está, é muito complicado.
Tu,
É
para
porque
parares
tens de
os
ter tudo.
49ers, tens de correr a bola. E os Cowboys,
Não, mas
pontos.
estou a dizer uma defesa a parar o ataque
Ah,
dos
estás a dizer.
49ers.
Ok.
Uma
Pronto, estava a pensar
defesa. Não,
holisticamente.
não, não, não.
Sim.
Uma defesa, parar os 49ers. E acho que epá, é mesmo muito complicado, especialmente se o Kyle Shanahan tiver uma certa intel do que é que o coordenador defensivo faz. E imagina, o jogo de corrida não correu incrível, não. Mas ele estava sempre a correr para quê? Para obrigar o Dan Quinn a passar para cover 3. E quando ele jogasse cover 3, depois o Brock Purdy, que está cada semana que passa a jogar melhor. cada semana que passa
a narrativa do Brock Purdy ser o senhor irrelevante e não sei o quê e blá blá blá, isto tem que...
E a questão é que ele já não podes dizer, já não podes dizer que ele é um sistema, um quarterback de sistema, porque ele está a elevar, está a jogar bem, está a movimentar-se no pocket, está a pingar bem a bola. Portanto, imagina, por muito que queiras dar essa narrativa,
está a decidir bem.
E esquece as estatísticas, vai ver o jogo, pá. Ele joga bem futebol americano. E mesmo que o sistema ajude, não interessa, ele joga bem futebol americano.
Sim, mas o sistema tem ajudado todos os quarterbacks que têm passado pelos 49ers nos últimos anos e nenhum joga como ele está a jogar. A
Aí
realidade
está, essa é
essa.
A questão. É, compara, tu com o Jimmy G, se ele passasse mais de 20 vezes, era toda a gente a benzer-se no estádio, porque era um
Olha,
problema.
agora deixa-me fazer aqui uma pergunta. É uma perguntinha para queijinho, mas é por causa daquilo que tu disseste, ok, Pedro? Que é, tu enquanto defesa, tu preferias jogar contra o ataque dos 49ers ou o ataque dos Dolphins?
Eu, como defesa, preferia o ataque dos Dolphins, jogar contra, que é mais
Sem
fácil.
dúvida, sem
Mais
dúvida.
fácil
Sim.
o ataque dos Dolphins.
Consegues tipo, fazer mais facilmente overlapping a isso do que ao ataque dos 49ers. Mas olha, eu estava aqui a olhar para o ataque dos para o calendário dos 49ers. Eu sei que há alguns jogos interessantes e aqui um período que acho que vai ser mesmo muito gostoso. Pá. Próxima semana, com a defesa dos Browns. Acho é que o ataque dos Browns não vai ter andamento para isto, mas já vamos falar disso. E depois, ali a partir da semana 10, eles têm bye na semana 9 e depois vão a Jacksonville. Jogam com os Bucks e depois têm Seahawks, Eagles, Seahawks. Pá, este quinteto de jogos, eu acho que eles vão perder aqui um. Eu não acho que eles vão fazer uma época perfeita, ok? Não acho que eles vão fazer. Eu acho que eles vão perder aqui um no meio deste embróglio todo.
E já sei qual é que é, já agora.
Qual é que é?
Baker Rice.
Aquela surpresa, não é? Aquela surpresa.
Só pela cara do
O Nuno!
Félix.
O Nuno! A cara dele tão bom.
Pá, é
Ai.
que imagina quando sou surpreendido por estupidezes, pá.
Não, mas olha, vou voltar aqui ao foco dos jogos, porque eu também quero mencionar aqui, e vou fugir dos 49ers e dos Cowboys, porque já apontámos aqui o que tínhamos a apontar. Quero ir aos Panthers e quero ir aos Lions. Ó, os Lions, para mim, cada vez mais temos que dar valor, não é? E são uma equipa for real, estão a jogar como uma equipa a sério. Ainda não estou no gabarito de 49ers e Eagles, mas eu já não sei se não os coloco aqui no mesmo mesma camada que os Cowboys, e se calhar como uma equipa mais consistente até do que propriamente a equipa de Dallas neste momento. Já o Bryce Young é um erro, ok? Eu estou disposto a dizer, o Bryce Young é um erro, e Nuno, tu deste a melhor descrição que eu ouvi para o Bryce Young até este momento, que o Bryce Young é como quando nós vamos numa viagem de avião e temos os hospedeiros de bordo a indicarem as saídas e apontam para os lados. É o Bryce Young, ele
É
só
só
mete
pela
para as laterais.
lateral.
É isso mesmo, não é? Por isso, pá, eu acho que foi um erro e já estão a sair notícias que o Bryce Young foi uma escolha do David Tepper e não uma escolha do Frank Reich e do Josh McCown, o treinador de quarterbacks, que
Mas isso saiu
queriam
logo
o
na
CJ
altura,
Stroud.
acho eu. Acho que saiu logo na altura que era o dono que estava a decidir tudo, porque no final do dia ele é que mete o loló e pronto. Por isso eu acho que ele assumiu que a escolha ia ser dele e pronto. Eu acho que isso aí é
Sim,
normal.
já agora, uns Lions que espetam 42 pontos, lá está, nos Panthers, que são uma das piores equipas da NFL, também, espetam 42 pontos, sem o Amon-Ra St. Brown, que é a maior arma ofensiva, que eles têm, e o Jameer Gibbs, que é o running back titular, quer dizer, é tenso, mas
Eu acho que a maior arma ofensiva que eles têm é o Jared Goff, pá. Neste momento, a jogar como ele está a jogar, é o Jared Goff.
a melhor arma é o Ben Johnson, pá. Mandar jogadas que é uma
É
maravilha.
verdade,
E
também é
a
verdade,
questão,
é
já
verdade.
estamos a ligar estes dois jogos, não estamos, mas eu vou ligar. A repetição, entre aspas, da jogada do Kittle e o Sam Laporta, e depois já está montes de entrevista. Já o Kyle Juszczyk quer dizer que mandou a mensagem logo para o Kittle, e acho que o Kittle tem o mesmo agente que o Sam Laporta, e estavam a ver o jogo também e viram aquela situação. Mas acho que os 49ers já tinham esta jogada desde a época passada. O Kittle diz desde a semana 8 da época passada. É porreiro usarem no mesmo dia, acho que foi muito fixe.
Sim, o Kyle Shanahan disse que viu a jogada e que isso basicamente lhe deu confiança para fazer a call no jogo. Mas que é uma jogada que eles têm estudado há bué de tempo.
E ambos fizeram a jogada vindos de um turnover. Não sei se tinham reparado também nesse detalhe.
Ok, não, nesse não. Não.
Foi um turnover e foi a primeira jogada que fazem logo a seguir ao turnover. Ou
mas
se
a dos
a segunda,
49ers é melhor porque é mais 10 jardas, foi o que o Kittle
foi o que
disse.
O Kittle disse, não é? Mas olha, eu por acaso, eu não sei se te recordas, a semana passada, na transmissão com os Packers, entre os Lions e os Packers, eu disse que o Sam Laporta me dava vibes do George Kittle. Eu não sabia nada da ligação dos dois à Universidade de Iowa, nunca tinha tipo associado isso. E muito menos tu agora estás-me a ter essa cena, tem o mesmo agente, tem se calhar ali tipo um círculo de pessoas próximas até idêntica. Pá,
É,
mas
com o TJ Hockenson no Offent, aquilo é uma escola de Tyrants incrível.
É muito bom, é muito bom tudo isso que estamos a ver. E o Laporte, eu acho que pode ser uma estrela on the rise aqui para os Lions e para a NFL, e acho que isso também acaba por ser positivo. O jogo dos Dolphins e dos Giants, pouco aqui a mencionar, grande abada. Pela negativa, só a lesão de Devon Achane. Estava a ser também aqui um grande rookie sensação. Vai estar pelo menos 4 semanas ausente. E o Daniel Jones também saiu lesionado. Vamos ver quanto tempo é que agora vai estar também ausente e se isso impacta. Ou vai aqui dar uma janela de oportunidade ao Brian Daboll de fazer coisas diferentes. Ainda que, na minha opinião, o problema em Nova York não é só o Daniel Jones. Ele faz parte do problema. E Nuno, não sei se queres lançar aqui o teu...
Não, eu juro-te que ia passar mesmo o Daniel Jones.
Mas as pessoas querem ouvir quando
viola
aquilo.
Aquela
como é que
coisa.
é?
Ontem, por acaso, fui a um sítio comer um scaloppini com fettuccine. Estava excelente. Ao Campania. Estou a ser patrocinado pelo Campania. Ok? Não, eu não vou dizer.
Não vais dizer?
É ladrone de Nova
York
e não aguento.
Vai, disseste. Mas olha, o Nuno é patrocinado pelo Campania. Eu não sou patrocinado por nada, mas este podcast é patrocinado pela Betclic. Eu aproveitei. Pronto, meti
Exatamente.
aqui. Tchau. Passa em
Acho que tens
profundidade.
que ir ao que interessa, não é?
É o que
Acho que tens que ir ao que
interessa. É o que
interessa.
interessa. Olha, meus amigos, ricas surpresas. Ricas surpresas é o nome do próximo segmento. 3 jogos. Vamos lançá-los aqui e falar sobre eles. Bears 40-20 aos Commanders, Steelers 17-10 aos Ravens, Bengals 34-20 aos Cardinals. Para mim este último não é tanta surpresa, mas foi um dos meus lone wolves. Pá, eu e os Bengals temos uma relação mesmo incrível e já vou falar sobre isso. Bears, Steelers e Bengals então a regressarem aqui às vitórias. O que é que vocês destacam destes jogos?
Em relação aos Steelers, pá, como é que eles estão a liderar a divisão quando
direto,
são o pior ataque da divisão, um dos piores ataques da NFL, pá, é mesmo a Mike Tomlin, mas este jogo não foi ganho pelos Steelers, com todo o respeito, foi perdido pelos Ravens. E melhor, foi perdido pelos pass catchers dos Ravens, porque não é só receivers, o Mark Andrews também ajudou, não sei como é que ele também conseguiu falhar. Mas é, os Ravens deviam ter espetado um cabaz. Isto tem tudo, tu vês o jogo, tu acabas o jogo e depois de repente, ok, os Steelers ganharam, mas não é suposto.
Como?
Não é
Não
suposto.
é? Tipo,
como? Não faz sentido nenhum, pá. Não há sentido nenhum ali na vitória dos Steelers. Mas a realidade é ganhar. Pronto, e isso aí tenho de dar o destaque.
Passa a fazer mais sentido quando vês que nos últimos 9 drives do jogo dos Ravens deu 3 turnovers, um safety, 3 punts e 2 turnovers em downs, ok? Ou seja, miserável, ok? E aquela interseção, já agora, o Lamar até tentado a lançar bem a bola, mas aquela interseção...
Que eu nunca fui, o Lamar nunca foi incrível a fazer passos para fora. O Odell Beckham está há pouco tempo na equipa. O Odell Beckham ainda não jogou sequer os jogos todos. E vais meter aquela bola que nem é 50-50 com os melhores receivers e melhores quarterbacks. Para mim aquilo é Todd Monken. É culpa do Todd Monken, não faz sentido nenhum ele estar a meter aquela bola. Para mim, mesmo que seja contra um rookie corner, não faz sentido para mim.
Sim, mas já agora, estamos a falar também de sentenças do Stay Humble. Aquilo que o Joey Porter Jr. disse ao Odell Beckham Jr. depois da interseção também tem que ser aqui mencionado. Basicamente disse-lhe, vai para casa ser um homem de família, que a tua fase já passou. A fazer aqui também um bocadinho de legado
Adoro.
ao pai dele, que era o Joey Porter também, jogador dos Steelers, que também era um trash talker maravilhoso.
E se calhar até é verdade. Se calhar nem é trash talk, não é?
Pois,
preocupação.
É preocupação.
O problema é quando se diz uma coisa em trash talk que se calhar não é trash talk, não é?
Mas esta defesa dos Steelers é mesmo especial. Eu quero saltar aqui para o jogo dos Bengals e dos Cardinals, porque, como vocês sabem, eu e os Bengals temos uma relação mesmo muito especial. Acabei por ser o único aqui a apostar neles esta semana, foram um dos meus lone wolves, porque eu
Não
olhava
tem
para este
de quê?
jogo.
Porque se eu meto Bengals, eles perdem. Isto é sabido, está bem? Se eu meto Bengals, eles perdem.
Foi a primeira vez que eu fui Bengals na época. Até agora nunca tinha ido e tinha acertado 3 das 4 vezes, mas eu senti que este jogo era o jogo, ok? Eu senti que era o jogo para os Bengals se afirmarem. O que é que eles fizeram? Optaram por deixar de tentar ser tão baunilhas e tão verticais, bolas mais curtas, envolver o Jamar, que é o que tem que fazer. Sem o T. Higgins, ele acabou obviamente por ter outra propensão. Os Cardinals são uma equipa que, imaginem, eles não conseguem jogar 4 quartos de futebol americano ainda. Eles não
Não
conseguem.
dá, yeah.
Jogam 3, 2. No último quarto, eu acho que eles estão outscored tipo 40 e tal a 7, uma cena assim. A lesão do James Conner, obviamente, que não ajudou. É outro jogador que vai estar ausente aqui durante um par de semanas. Mas acho que este foi um bom jogo para os Bengals voltarem aqui ao seu
Mojo,
ritmo, ao seu
yeah.
mojo. Yeah, eu acho que eles são uma boa equipa. O Joe Burrow também está-se a movimentar melhor. Por isso, eu espero que os Bengals voltem aqui um bocadinho ao ritmo do ano passado, porque eles estão em muitos prime times para o resto da época. E eu quero os Bengals a bom nível para nos dar
Yeah.
aqui bons jogos.
Eu quero só dizer, eu ouvia isto num podcast ontem ou hoje. Isto vai ser Joe Burrow e Ja'Marr Chase até ao final agora. Isto é aquela. Nós sabemos que é aquela ligação que funciona. Aliás, o resultado é este, não é? Que é estrondoso. E eu acho que vão abusar disso. Acho que neste jogo viu-se o Ja'Marr Chase muito mais em movimento, não é? A andar de um lado para o outro. Epá, e as equipas têm que começar a perceber que têm que. Quer dizer, têm que começar a perceber, não? Já toda a gente percebeu, não é? Mas se eles fazem. Se continuam a fazer aquilo que fizeram agora contra os Cardinals, ou seja, 19 tentativas de passe para o Ja'Marr Chase, recebeu 15 para quase 200 jardas e 3 touchdowns, têm que parar o Ja'Marr Chase, ou seja, têm que fazer um double team. Epá, e a partir do momento em que há um double team no Ja'Marr Chase, depois o balé é outro e aí os Bengals podem adaptar e ajustar ofensivamente. Mas o balé, a dança dos Bengals é esta. É Burrow e Chase. Ponto.
E é assim que tem que ser. A minha fantasy agradece e vamos seguir em frente com isto.
Eu tenho o Burrow em duas, ok?
Eu tenho o Chase. Eu não fui para o Burrow. Não fui para
Vamos
o Burrow.
fazer uma coligação.
Rapidamente. Rapidamente aqui Bears e Commanders. Pouco a destacar além do Justin Fields com 4 touchdowns. Os Bears jogaram com 12 jogadores no campo. Também dá uma forma ali a honrarem o falecimento de um dos seus ícones de
O Dick Butkus.
o senhor Dick Butkus, que foi uma lenda desta organização, e conseguem a primeira vitória da temporada. Eu aqui, o único apontamento que eu vos quero dar, e para tocarmos nisso rápido, é o Ron Rivera é um treinador ultrapassado na NFL. Completamente, não é?
Completamente.
E a questão é, a pressão social para vermos o que é o Bienemy pode ser depois a razão pela qual vai o Jack Del Rio, vai o Rivera, vai tudo embora. Porque entretanto o ataque continua a ser minimamente interessante. Claro, tens de esperar uma evolução, ou podes não a ter, mas pronto, também não podes esperar que o Sam Howell seja já MVP. Acho eu. Mas de qualquer maneira tu começas a ver um ataque a ser interessante e tem várias armas, mas a equipa é má. E a defesa é má e não é justa. Depois de veres o AJ Brown a destruir os teus corners, vamos fazer a mesma cena, mas com o DJ Moore. Correu ainda pior. Que eu não sei como é que é possível. Por isso,
Foi possível, foi.
epá, se tens um receiver a jogar contra os Commanders, é bombar na fantasy. Isso é uma maravilha.
Sim, e sabes o que é pior, o que é que teria sido pior do que 169.99, Nuno? Era se eu tivesse da mesma equipa o DJ Moore e o Ja'Marr
O DJ
Chase.
Moore, yeah.
Isso, aí pá, se alguém teve isso, por favor partilhe o vosso score na nossa hashtag NFL11. Eu gostava
Yeah.
genuinamente de ver isso. Se
E
conseguiram
mesmo assim
perder o jogo.
perderem.
Vocês são maus. Vocês são Pedro Fernandes, ok? Não sejam Pedro
E depende
Fernandes.
da liga, depende da liga.
Mas pronto, olha. Menção rápida aqui a três jogos. Eagles 23, Rams 14. Os Eagles são uma equipa que semana após semana se continua a superar. Mostram uma garra e resiliência e, acima de tudo, uma personalidade muito própria. Já os Rams, coaching puro. E, na minha opinião, são duas equipas que neste momento me dá gosto de ver jogar à bola. Chiefs 27-20 aos Vikings. Os Vikings perdem o quarto jogo da temporada por uma posse de bola. Têm que ir à bruxa porque são uma equipa mais do que amaldiçoada. Já os Chiefs ganham, mas não encantam. E depois Falcons 21, Texans 19. Os Texans, apesar da derrota, têm que estar felizes, na minha opinião, com CJ Stroud, que continua a ser uma máquina e, acima de tudo, coloca a sua equipa em posições de ser bem sucedido. Zero interseções e um recordezinho no bolso depois desta semana, ainda que eu acho que ele preferia a vitória. Apontamentos rápidos da vossa parte para estas partidas.
Ah, tenho aqui dois apontamentos, um para cada lado dos Vikings e um para os Chiefs dentro do mesmo jogo. Um toque dentro daquilo que tu disseste. O ano passado, os Vikings 11-0 em jogos decididos por uma posse de bola. Epá, este ano vai ser ao contrário.
Vai ser ao contrário.
Pelo menos tentado a ser. É muito estranho isto, não é? Um ano em que...
Tem que ir à bruxa, meu. É uma equipa que tem que ir à bruxa.
Tudo corre bem e conseguem resolver jogos e conseguem fechar jogos e conseguem remontadas e agora este ano é o 8 e o 80. Estranhíssimo. Preocupação para o Justin Jefferson, que caso que saiu lesionado e vai para o IR com uma lesão nas isquiotibiais, mas já agora... Se os Vikings perdem os próximos 3 ou 4 jogos, o Justin Jefferson não volta a calçar este ano. É o que eu acho, ok? Portanto, eu acho que vamos ver as próximas duas jornadas dos Vikings, mas eu acho que isto é época para o fundo do baú e Kirk Cousins nos Jets. Os Chiefs, uma média inferior a 15 pontos, nas últimas 4 vitórias. Portanto, a defesa, temos estado a falar da defesa, isto é um número que revela um bocado que a defesa dos Chiefs está. Sabemos do ataque, não é? Sabemos do Mahomes, mas quando tens uma defesa que só sofre uma média de 15 pontos por jogo, torna tudo mais fácil para o Mahomes.
Sim, e já agora, tu no início do episódio, foste tu, Pedro? Quando disseram aquilo de ver uma equipa, uma defesa a parar os 49ers, o ataque,
Sim.
Eu gostava de ver esta defesa. Acho que esta defesa tem as peças para isso. Nenhuma defesa tem as peças todas, mas acho que a defesa dos Chiefs tem as peças e tem o coaching para fazer isso acontecer. Gostava
Iam
muito.
de trotinete, para a praia. Houve. Mas de vela muito rapidamente.
Mas a cantar aquela música do Tiriri.
Qual Tiriri?
Tiriri, 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 alguém ligou para mim. Vocês não conhecem essa música?
É o teu jingle.
Não é o meu jingle. Não é o meu jingle. Podia ser. Eu esta semana não tenho jingles, já vos confessei. Mas
tristeza.
Já estou a dar aqui
Tiriri,
um
Tiriri, Tiriri, ninguém ligou para mim.
Estou
ficando
não me é estranho.
atoladinha.
Essa parte já não sei, mas o tiriririririri não me é estranho.
Eu fico atoladinho. Ficam atoladinhos na areia.
Entaladinho. Entaladinho na areia.
Atoladinho.
Ok,
atoladinho, não é
vai.
entaladinho.
É a
Entaladinho.
pronúncia. É a
Olha,
pronúncia.
entaladinho estão os Vikings, porque é o que tu estás a dizer. Porque tenho que tomar decisões aqui do que é que vão fazer. Eu, genuinamente, eu trocaria o Kirk Cousins. Eu agora, enquanto nós estamos a gravar isto, eu acabei de ver um vídeo um pequeno vídeo que saiu do Kirk Cousins quando lhe perguntaram se ele fazia o waive da cláusula, porque ele tem a cláusula que não pode ser trocado, mas eu não consegui ver o vídeo porque estamos a gravar isto. Mas quando terminar, é o primeiro vídeo que eu vou ver. Mas eles têm realmente tomar aqui umas decisões importantes. Eu quero só mencionar aqui rapidamente os Falcons e os Texans, e não sei se o Pedro quer dar aqui algum apontamento. Não só o CJ Stroud pela positiva, mas os Falcons, o Desmond Ridder fez um bom jogo. Okay? Ele fez um bom jogo. E para mim acho que tem encontrado o segredo para os Falcons serem uma equipa competitiva para a época. Desmond Ridder joga em casa e o Taylor Heinicke joga os jogos fora de casa. E está feito. E
Parece-me certo.
inovação Arthur Smith para a temporada e os Falcons a vencerem a divisão.
Imagina, isto foi o jogo que nós esperávamos ver dos Falcons, não é? Isto é o pináculo do jogo dos Falcons, do que nós achávamos, com um bocadinho mais, talvez, de jardas de corrida. Se tu tivesse de desenhar um jogo perfeito dos Falcons, talvez o Bijan chegasse às 100 jardas de corrida, que fez só 46. Mas tirando isso, foi um jogo muito bom. É um bocado estranho serem só com 21 pontos, quando tens a terceira downs boa percentagem, tens 74 jogadas, tens 450 jardas de produção, depois tens dois turnovers que acabam por estragar aqui um bocadinho a nomenclatura do que foi o ataque dos Falcons. Mas Kyle Pitts, Drake London, Jonnu Smith, Bijan Robinson, epá, isto está a começar a mexer. O Algier vai dando uns toquezinhos, isto está a começar a mexer. Agora resta saber se acreditas nos Falcons ou se achas que isto foi só de pouca dura. Eu vou meter de pé atrás, porque vou esperar, aí está, que o Desmond Ridder jogue fora, pelo menos um ou dois jogos, para depois ver se isto é mesmo assim. Mas pronto, olha, é o potencial. Pelo menos já vimos o potencial, não sei se isso vale muito, ou pelo menos valeu esta vitória.
Sim, eu também já agora, eu também continuo de pé atrás. Eu estava mais nos Falcons do que estou agora e agora estou de pé atrás, não sei bem. Acho muito, muito inconsistente o Desmond Ridder. Acho que é capaz de ter sido o melhor jogo esta temporada do Desmond Ridder. Mas já agora, para os Texans. Os Texans não conseguiram propriamente correr de forma consistente contra os Falcons com o Damian Pierce e fizeram uma coisa interessante ao CJ Stroud, que já agora não deixa de ser preocupante, não é? O facto de conseguirem ir quase à zona, à red zone, e são quatro field goals que os Falcons conseguem impedir os Texans. O que os Falcons fizeram foi basicamente fazer press coverage nos receivers e tirar o timing certo ao CJ Stroud e aos receivers. O timing que ele tem para largar a bola não estava lá e impediu basicamente grandes ganhos ao CJ Stroud, que basicamente, mas sem tirar nada, não é? Continua a fazer uma época tremenda, e a bater recordes.
É isso mesmo. E, meus amigos, vamos então aqui para os nossos momentos e arranca com o senhor Nuno Félix.
Esta semana esqueci-me de meter a pergunta no Twitter.
Desculpem.
Desculpem, para queijinho. Mas, dito isto, preparei uma série de perguntas, de respostas rápidas, ok? São cinco perguntas para ver quem é que leva aqui a taça para queijinho, de vocês os dois, ok? Pedro, não há prémio, ok? Não há prémio nenhum, porque ainda me deves um jantar, ok? Só para deixar aqui a nota. Então vamos começar aqui com uma pergunta fácil. Isto são curiosidades sobre esta temporada, ok? Qual é o quarterback com mais sacks levados neste início de temporada?
Semol.
Um zero, André Amorim. Sabem o número já agora, mais ou menos? Tem mais alguma informação?
29. Acertei. Juro que não sei.
Pá,
Juro que não sei.
isto já
Acertou.
me parece.
Acertei.
Eu sei que não é batota, estás a ver? Eu sei que não é batota, mas isto parece-me combinado,
Não, não,
ok?
não, não, não. Juro-te, eu sei que era um 24. Eu sei que é um 24 antes do jogo dos Bears. Por isso eu mandei um número tipo.
Os berços fazerem 5 sexos é vergonhoso.
Já agora,
Já
já
agora.
agora. Quem é o quarterback que tentou mais passes até agora?
Matthew Stafford.
É suposto eu responder? Ou...
Claro, Pedro,
Ah,
fez
ok.
silêncio,
Não, porque
fez
imagina,
silêncio.
há bocado como ele acertou logo, eu não respondi. Agora, neste caso, quer dizer que ele errou.
Errou.
Ok.
Mas não estou longe.
Por acaso não estás longe, é o segundo, já agora.
Pronto. Epá, eu não gosto de QBs, meu. Quem é que passou mais?
Não gostas de QBs? Então eu já te dou aqui
Não.
uma perguntinha para a defesa, assim, da defesa.
Vou arriscar. Quem é que passa? É o CJ.
Não, é o Kirk Cousins. Fico
claro tristeza, consigo. Pedro Fernandes.
Claro que é o que eles não conseguem correr a bola. Tristeza.
Olha, espera aí, dá-me só um segundo. Ok. Quem é o quarterback que tem mais yak? Ok? Consequentemente, a
Brock
equipa que
Purdy.
Tem... Era o Brock Purdy. Eu acho que era, mas não sei se ainda é. Ainda é?
Vocês pensem, amigos.
Mas era o
Esse não é uma,
Purdy.
É outra, não é?
Eu diria o Brock Purdy.
É o Tua, amigos. É o Tua.
Pois, também é verdade.
É o Tua. Ok. Opa, vou
claro que é o Tua. Porque
quem
ver
é
as
o
equipas.
quarterback?
Espera aí.
Quem é o
Peraí.
quarto? O quê?
Preciso estar a ver tipo, as equipas para
Ele
ter
precisa de
disponível.
ver para saber
Ok.
copiar.
É.
Tipo, eu nunca
Obrigado.
passou um
Esta
exame sem
não
copiar.
vão saber. Ok? Estou-vos já a avisar. Esta não vão saber. O quarterback que mais blitz teve. Ou seja, que supostamente os coordenadores defensivos mais vezes enviaram blitz contra esse quarterback. Eu fiquei surpreendido.
Tu para
Tenso,
estás a
não é?
dizer isso, tu para estás a dizer isso é porque é uma cena out of the box, não é?
Epá, para mim foi
Então
isto.
tipo, vá, mete lá isso tipo AFC ou NFC, só para ajudar.
NFC. É da
Pronto.
NFC.
Eu ia para a AFC, se tipo tivesses, se eu tivesse dado um nome.
E por acaso não é
Vais
nenhum
para
daqueles que a
aí.
gente já disse, pá, não?
Não.
Ok.
Então eu vou pensar ser uma cena um bocadinho out of the box e vou dizer o Joshua Dobbs.
Não é o Joshua
Joshua Dobbs não é
Dobbs.
má hipótese.
Vou-vos
Daniel
dizer,
Jones?
atenção, não é o quarterback que levou mais sacks e que levou
Sim,
mais pancada, ok?
certo. Sim.
Vou-vos dizer, o quinto é o Sam Howell, o quarto é o Stafford, o terceiro é o Lamar Jackson, o segundo é o Cousins e o primeiro é dos melhores quarterbacks da liga.
Será que é o Jalen Hurts por querem chegar ao QB?
É o Jalen Hurts.
Ok. E mesmo assim corre
Inacreditável.
mal.
Sabes que o primeiro nome que me veio à cabeça foi Lamar Jackson. Era o que eu iria dizer. Se tu não me tivesses feito, eu ia dizer o Lamar
Não, eu não
Jackson.
sei porque eu fui logo a NFC. Não sei.
E agora vou-vos fazer uma pergunta, a última pergunta. Eu já nem sei quem é que está à frente ou não. Isto
Ah,
também
está o
são
Amorim.
perguntas de curiosidade.
Boa, está o Amorim, está o Amorim.
Eu não acertei uma.
Quem é o quarterback que tem menos tempo da NFL no pocket?
Isto não tem a ver com o tempo que faz o passe, não?
Não, 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 não,
Não,
não.
ok,
Tem a ver com
menos.
o pocket colapsar, ou seja, com o pass protection.
E é tipo, é fácil, é lógico.
Ainda não falámos dele.
Imagina,
É
se tu.
da AFC.
Pronto, eu ia para a
É o
NFC.
Burrow?
O Burrow é o terceiro.
Ok.
Tua é o segundo.
O Kenny Pickett é o primeiro.
Não.
Posso.
Mas é uma boa hipótese por causa do Kenny Pickett. É o Mac
Mas
Jones.
imagina. Não. Zach Wilson?
Zé Wilson. Ah, também
Esquece.
temos quase a dizer quase todos.
É o Trevor Lawrence.
Ok,
Ui.
não ia lá.
Também não, também não. Nunca iria lá. Sabes, o primeiro que me veio foi o Justin Fields, mas depois do bom trabalho dos Bears, não iria dizer, não iria dizer. Mas pronto, Pedro Fernandes, tens o palco.
Se eu estou nervoso, porque eu acho que esta semana o jingle que eu escolhi, acho que fica um bocadinho mais tenso e mais imperceptível não havendo música por trás, mas espero que consigam acompanhar. Vou tentar cantar no tom e vou tentar ouvir aqui para duas ou três vezes antes do podcast, mas já foi há um bocadinho, por isso eu não tenho a certeza de como é que isto vai correr, está bem? Calma, Félix, não podes. Atenção, calma. São os pupilos, sim. São os pupilos, sim. Nós os vemos sempre a brilhar. Os pupilos do Fernandes estão a chegar. Se jogas bem, vais aparecer. Tens de ter uma exibição a valer.
Olha, o La
Sim.
Féria contratava-te, meu.
Por acaso sou
Pá.
grande fã de La Féria. Porque só por acaso sou grande.
Eu acho que ele não seria um grande fã teu. Se te contratasse, era porque tinha pena. É só isso.
Exato. Ah, eu aceitava na mesma.
É
Vou
tipo
ver se dá para reparar.
aquela cota que as empresas têm que preencher, estás a ver? Eras tu.
Já agora, eu já fui ver uma peça em que tinha o José Raposo a cantar. O José Raposo, apesar de ser um ator incrível, não é um cantor nada de especial. E mesmo assim, o entreter a plateia é mais importante às vezes do que saber cantar bem.
Então entretens lá, Pedro, entretens lá.
Pronto. Esta pá, já foi um entretenimento, agora vamos à parte
Melhor do
séria.
que cantar não será difícil.
Não, vou dar o destaque a um jogador que eu acho que ainda não falámos nesta. Porque temos falado de vários, por exemplo, Jalen Carter aparece todas as semanas, o próprio Laporta. Vamos dar aqui, talvez até destaque primeiro a dois, rookie running backs. O Kendre Miller aparece para os Saints num bom jogo contra os Patriots. Quero ver se ele vai continuar a ter esse protagonismo ao lado do Alvin Kamara. E o Jaleel McLaughlin, dos Broncos. Não sei até que ponto é que, se os Broncos começarem a implodir, se ele não vai começar a dar mesmo mais ritmo. Ele tem estado em evidência com o Javonte Williams de fora, mas acho que pode ser um jogador a ter atenção. E, por fim, o Josh Downs, o rookie receiver dos Colts, de North Carolina, que tem um protótipo a nível de corpo zero ou abaixo de zero, é muito pequenino, é muito fininho, só que sabe correr, sabe perceber as rotas e onde é que tem de ir perante as zonas que tem à sua frente, e por isso teve um bom jogo esta semana, quase 100 jardas, e acho que pode ser um jogador a ter em atenção, especialmente porque eles devem passar mais a bola agora com o Gardner Minshew.
Olha, posso dar uma sugestão? Era giro tu dares o teu bitite de rookie ofensivo do ano e rookie defensivo do ano no final de cada episódio. Ou seja, para mim neste momento é o Bijan e o
Imagina, eu acho que vai
Devon
ser difícil
Witherspoon.
de mexer do Bijan, do Achane, por exemplo, agora vai, mas por exemplo, o Bijan e o CJ Stroud, acho que vai ser complicado saírem, mas posso incluir. Ou então o Rookie da Semana, posso incluir o Rookie da Semana.
Yeah, acho que isso do rookie da semana é capaz de ser giro, yeah. É uma boa cena. Pronto, vamos então aqui ao meu segmento. Não há jingle esta semana. Okay? Não há jingle, tive uma
Buu, buu, ei,
semana, não
buu,
pensei
aí,
nisso, não pensei nisso, e por isso não há jingle. Mas vou saltar já aqui diretamente à conversa, e a conversa é gestão de balneário. E gestão de balneário porque há equipas que têm que tomar decisões e é para ontem. E obviamente faço isso um bocadinho em mente. Com aquilo que estamos a ver em New England, com a gestão de Mac Jones, porque há uma frase que se diz muito, que é: tu podes enganar toda a gente, menos o balneário. E eventualmente chega um ponto em que o balneário sabe que se o melhor jogador, se determinado jogador está a ser protegido pelo treinador, seja por que motivo for, isso vai ter repercussões do relvado naquilo que a equipa faz ou deixa de fazer. E neste momento o Mac Jones não está a jogar bem à bola, não é ele o único culpado. Mas o Bill Belichick vai ter uma decisão para tomar durante os próximos dias, durante as próximas, eu diria, 2 semanas, porque se o barco não vira de o e não é virar, não é afundar, ok? É virar de sentido, está bem? Tipo, é mudar de rumo, vamos mudar o rumo do barco. As coisas vão ficar muito, muito tensas em New England, e estamos a falar potencialmente de uma equipa que vai acabar no top 5 de piores equipas da temporada. E quem sabe uma equipa que pode estar na luta pelo Caleb Williams, um dos melhores quarterbacks em perspectiva para a próxima época. Por isso, o meu momento do coach sem jingles é também uma honra aqui a Sr. Bill Belichick, e em jeito de vamos entrar na sintonia, porque vai ter que haver aqui uma decisão forte a ser tomada durante os próximos tempos.
Última temporada do BB nos Patriots, tenho dito.
Está aqui, hashtag Last Ride, BB. Meus amigos, vamos olhar então rapidamente para a próxima semana de jogos, e aqui os nossos palpites, aquilo que temos aqui em perspectiva. Neste momento, só dar aqui uma nota rápida, que no, dentro daquilo que são os palpites, eu e o Nuno estamos com um registo 49-29, e o senhor Pedro Fernandes está com um jogo de atraso com 48-30. Tudo aqui ainda em aberto, ainda há muito jogo aqui para correr. Sobre esta semana, começamos com o Thursday Night Football, jogo com transmissão nos canais Eleven, estarei eu e o Nuno Félix. Denver Broncos contra Chiefs, estamos os três nos Chiefs. Pedro Fernandes vai dormir tranquilo com a sua lock da semana dos Kansas City Chiefs.
Mas muito tranquilo.
Mas muito. Olha, a semana passada também foi Bears, jogam como sempre, perdem como. Eu não
Mas
sei.
não era Lock of the Week.
Pronto. Vamos, olha, eu juro-te, se isso acontece.
Eu não falho na Lock of the Week.
Adoro que isto fique gravado. Eu nunca, não é? Eu nunca. Domingo, Ravens contra Titans, jogo em Londres, no estádio dos Tottenham Hotspurs. Neste momento estamos os três nos Ravens. Este jogo tem também transmissão Eleven E estarei eu e o Pedro Fernandes. Vocês não vão mudar?
Acho que não, não.
Eu também acho que não. Commanders em casa dos Falcons é o primeiro jogo da janela das 18 horas que temos aqui. Neste momento, eu e o Pedro estamos nos Falcons, o Nuno está nos Commanders, acredita aqui numa surpresa? É isso, Nuno?
Sim, lá está. O estar nos Falcons ou não, a frente defensiva dos Commanders conseguir parar o Bijan ou não. Pá, acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Acho que não vai ser aquilo que foi na última quinta-feira com os Bears, para os Commanders.
Também acho. E acho que vai ser um jogo entretido. Acho que vai ter bom entretenimento. Vikings em casa dos Bears. Estamos os três nos Vikings. Nenhum de nós está a acreditar que os Bears podem dar continuidade, mas
Exato, não estou fechado nos Vikings.
eu também não estou fechado. Eu
Estava
também
até
quero.
mais tranquilo também.
Estamos os três aqui um bocadinho inquietos. Ainda para mais o Jordan Addison acabou de aparecer na lista de lesionados para a semana. Questionável. Por isso, vamos ver. Seahawks em casa dos Bengals. Estamos os três nos Bengals? É isso? Eu
É
não
de se
estou
fechar
fechado.
em casa, acho que vão dar aquela última força extra para depois poderem descansar a sério na bye week.
Mas os
Mas
Seahawks
é.
vêm de bye.
Certo.
Então são uma equipa que eu acho que está a subir.
Também
Eu,
acho.
por isso, até vou já mudar. Vou para Seahawks. Vou mudar aqui
Faz
em
bem.
direto. Seahawks. Mas não estou fechado.
Também não
49ers
estou
em
fechado.
casa dos Browns. Estamos os três nos 49ers. Aqui dificilmente vai haver mudanças.
O Watson não é certo que jogue neste momento.
Também. Yeah. Já agora, essa questão em torno da lesão do Watson é também
Está
tema.
mal explicado.
Tá, tá,
Tem que
tá.
estar. Porque era uma lesão com a qual ele podia jogar e não joga. Ou está uma grande vontade do quarterback em não jogar, que é um problema gravíssimo, ou alguém está a passar mal a mensagem.
É verdade.
Ou então os
Saints.
49ers são mesmo super potência.
Sim, mas isto vem de semanas passadas,
Facto,
não é?
facto, facto, facto.
Saints em casa dos Texans. Pedro Fernandes, Lone Wolf nos Texans. Eu e o Félix nos Saints.
Não
Estamos
estou
fechados?
fechado. Não estou fechado.
O Pedro está?
Provavelmente sim, mas não, mas é tenso. Porque
Sim.
os Saints vêm fortes, mas os Texans estão a jogar em casa. Mas é de ir Texans, acho que sim. Acho que sim.
Colts em casa dos Jaguars. Estamos os três nos Jaguars, a darem continuidade aqui àquilo que fizeram em terras de Sua Majestade. Panthers em casa dos Dolphins. Três nos Dolphins, aqui ninguém vai fugir disso. E o Nuno tem aqui a sua lock da semana.
Como não, não é? Fogo.
Patriots em casa dos Raiders. Estamos os três nos Raiders. Neste momento, achamos que o aprendiz vai vencer o mestre, não é?
Isto é o quão mau os Patriots estão. Para mim. É o quão mau os Patriots são a contra o Raiders. Eu sou menino para na
Há
loucura
três
e ir
anos que
Patriots.
não aposto nos Raiders.
Sim, não, mas sabes que isto é. Sabes, eu acertei os Raiders a semana passada em Lone Wolf no Monday Night. Mas se vocês os dois forem Raiders, eu vou Patriots. Digo-vos já. Porque estou confortável com isso.
É, então eu vou mudar para Patriots já. Deixa-me alterar
Pronto,
eu.
caiu na armadilha. Adoro. Adoro.
Da última vez que
Montei a
disseste isso,
teia.
acertei com os Texans.
É,
Em Lone
bravo.
Wolf contra os Steelers.
Não
Bravo.
foi muito fácil
Toma um
essa
chocolate.
mudança.
Toma um chocolate. Lions em casa dos Buccaneers. Jogo com transmissão Eleven. Estarei nos comentários com o Nuno Félix. Estamos os três nos
Grande
Lions.
jogo já agora em
Sim.
expectativa.
Eu acho que vou Buccaneers só para te chatear a cabeça.
Oh,
Pá,
chateias imenso. Olha ele a ficar
com o
preocupadíssimo.
Baker Eyes, o Nuno Félix, vou chateá-lo tanto na
Eu
transmissão com isso.
espero que sim, porque acho que vamos ver a nata da nata do Baker Rice. Acho que vai correr muito bem o jogo para os Buccaneers.
Denoto alguma ironia no tom de voz, Nuno Félix.
Como não? Que
Vamos ver,
lindo.
vamos ver. Cardinals em casa dos Rams. Estamos os três nos Rams. É a minha lock da semana, ok? Rams a vencer e os Cardinals. Acho que Sean McVay não vai perder este jogo, ainda para mais em casa.
Aí, mas isto
Eagles.
ser a tua lock é muito forte, hein?
Estou tranquilo. Estou tranquilo. Por acaso estou tranquilo. Confio no coaching.
Imagina, os Rams, por exemplo, muito mais seguro na vitória dos Rams do que dos Saints ou dos Texans ou dos Raiders ou dos Patriots, por exemplo.
Sim. Vocês
Por causa
levaram
do
as duas
coaching.
mais óbvias, né? Chiefs e Dolphins. Eu tive que ficar com a terceira e para mim é talvez aqui os Rams. Eagles em casa dos Jets. Estamos os três nos Eagles. Dificilmente vamos mudar, mas Há aqui alguma coisa que pode fazer ir Jets? Fator casa? Não.
O Aaron Rodgers volta.
Exato.
O Aaron Rodgers ao pé coxinha a fazer passes. Sunday Night Football, Giants em casa dos Bills, estamos os três nos Bills, jogo de transmissão Eleven com a narração do Pedro e os comentários do Nuno. Ladrone de Nova Iorque, não sabemos se vai jogar, mas haverá Josh Allen em grande.
Não há hipótese. Eu, para mim,
É.
seria este o meu lock, estás a ver? Se estivesse em terceiro.
Yeah.
Acho que os Giants não têm qualquer
E
hipótese.
sabes que estás a ver o conceito do trap game?
Sim.
Tenho medo aqui, de alguma forma, que a mudança do Josh Allen e as lesões dos Bills e o Martindale com aquele gênio meio avariado que às vezes acerta tipo
Meio
número do
furado.
Euromilhões, tenho medo, estás a ver? Mas acho que é difícil, acho que sim, mas percebo o que é que estás a dizer. Monday Night, ganda jogo, Cowboys contra Chargers, o reencontro de Mike McCarthy com o Kellen Moore, vocês os dois nos Chargers e eu estou nos Cowboys, é isso?
Eu até há 2 horas tinha Cowboys, por isso eu ainda não estou seguro.
Pá.
Mas a questão passa por. O primeiro fator casa conta pouco porque os Cowboys vão estar a jogar em casa.
É
Os Cowboys
isso.
têm muitos fãs, por isso vai ser mais os Chargers fora do que outra coisa. Mas os Chargers acho que vêm de melhor. Eu acho que os Cowboys até podem estar com demasiada vontade de mostrar que o jogo da semana passada foi um erro, e isso às vezes corre bem, mas outras vezes corre mal. E contra uma grande defesa liderada por Brandon Staley, pode correr mal. E por
Já
isso eu.
agora, não havia o ano passado aquela estatística do jogo a seguir aos 49ers?
Ah, é o jogo a seguir aos 49ers, as equipas perdem.
Mas o ano
Não sei como é
passado,
que está este ano, por acaso.
por acaso, é um bom dado estatístico para irmos ver. Mas eu acho que vou Cowboys por isso que disseste. E acho que a defesa dos Cowboys vai dar ali alguma dificuldade ao meu menino também. Mas acho que vai ser um grande jogo. Estou muito ansioso para ver este jogo depois na terça de manhã, quando acordar, sem saber o resultado, ver ali o condensadozinho. Obrigado a todos aqui pela vossa presença uma vez mais aqui connosco ao longo deste podcast. O décimo da temporada está a passar aqui a voar. Nós voltamos para a próxima semana. 4 jogos com transmissão Eleven nos canais da Zone. Podem também acompanhar o Game Pass, já sabem disso, subscrevendo na aplicação da Zone e acompanhando todas as incidências, todos os programas, todo o conteúdo NFL, futebol americano, é na DAZN. Um grande abraço a todos e até breve.
NFL 11.